Crônicas de Toca Discos. Nesta edição do Crônicas de Toca Discos, nós vamos ouvir algumas gravações que fizeram a história de Alaor Neves com a sua bateria.
Bom, a minha história com bateria começou muito cedo. Não foi propriamente com bateria, foi batucando e tinha roda de choro na minha casa. E a minha história com batuque, com ritmo, começou assim. Eu batucava na caixa do violão. Meu pai tocava violão e ele falava, bate aqui e tal, né? Toca aí pra moçada ver. Porque ficava bonitinho, eu fazia com a mão direita eu fazia o bumbo e com a mão esquerda eu batia atrás da caixa do violão, assim, do lado dele, entende? O cara toca. E eu fazia uma marcação de bumbo e caixa. O bumbo na mão direita e a caixa na mão esquerda. E meu pai sacou isso, ele começou, pô, ele imita uma bateria no violão, né? Ele me conta isso hoje, eu não lembro. Eu acabei ganhando uma bateria e começou a minha história com bateria. Com 20 anos de idade eu fui estudar bateria. Até então, eu tocava rock and roll desarvoradamente o dia inteiro. Desde os 13 anos de idade com a bateria até os 20. Mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender aqueles movimentos que eu fazia. Eu comecei a fazer a relação dos grupos de nota com o som que eu ouvia no disco. Isso foi fundamental. Essa descoberta foi bárbara, assim. Foi uma coisa que... A cada dia que passava eu me surpreendia com, sabe? Ah, então é isso? Pô, então é assim que funciona? Porra, então é isso que o John Bonham faz, não é aquilo que eu fazia? É isso que o Ian Pace faz, não era bem aquilo que eu fazia? Eu tentava imitar o som que eu ouvia no disco, mas eu não tinha certeza. E eu mandava ver, fazia as introduções. Eu tocava em baile, imagina, fazia a introdução de música do Deep Purple da minha cabeça. Então soava mais ou menos parecido. Quando eu pegava a coisa escrita, como ele tinha feito... Aí soava exatamente como ele tinha feito. Então eu não tinha muita pretensão, eu queria tocar rock and roll. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que existiam... Pô, que a coisa de ritmo, assim, é um negócio muito louco, é muito legal, né? Brasil, então, é uma loucura o que tem de ritmos no Brasil. É, ritmos afro-cubanos, jazz, funk, fusion, né? O Miles Davis veio, juntou jazz com rock and roll, ficou... Putz, aqui é tudo. Fusion é muito legal, né? E não parei mais, estudo até hoje. Inclusive, hoje tem uma escola onde eu dou aula, né? Então...
Os discos selecionados neste programa indicam o aprendizado de Alaor com seus grandes ídolos.
O primeiro baterista que me chamou a atenção foi o Ringo Starr, baterista dos Beatles. Aliás, até hoje ele me chama atenção. O Ringo Starr, ele me chamava atenção e eu não sabia muito bem porquê. Eu achava legal o lance da roupa, do anel dele, do cabelo dele e tal. E da forma que ele tocava. Eu lembro de ficar imitando levadas dos Beatles com as mãos nas pernas, assim e tal. Mas era uma coisa mais... Eu não sabia definir muito bem o que era. E era o meu gosto pela música, assim, que estava aflorando, né? Logo, o cara que realmente me desbundou, assim, bateristicamente falando, foi o Ian Pace, do Deep Purple. Que, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, uma ocasião que eles estiveram aqui no Brasil, e eu entrevistei ele para Modern Drummer, para uma revista especializada em bateria. E descobri, assim, um cara fantástico. Ele é muito legal, um cara bárbaro. Ele é o mais novo do Deep Purple, ele está com 57 anos. E ele fala assim, pô, eu não conheço uma pessoa mais feliz do que eu. Eu tenho 57 anos de idade e toco bateria ainda, e vou tocar no mundo inteiro, e vai um monte de gente me ver. E eu faço isso desde os 19 anos de idade, que ele tinha 19 anos quando ele entrou no Deep Purple. Imagina que louco, né? Com 19 anos. E eu escolhi o disco Machine Head, que tem vários hits do Deep Purple. Eu lembro desse disco que eu ouvia ele, eu chegava a chorar, de tanto que eu ficava ouvindo e falava, meu, eu pensava, né? O cara, como é que ele consegue tocar dessa forma, né? E ele era muito novo nessa época. Ele é ainda até hoje um cara muito expressivo no instrumento. É, dessas pessoas que você acaba de conhecer, parece que já faz muito tempo que você conhece, e o cara ainda quando foi embora virou pra mim e falou assim, pô, então tô te esperando amanhã à noite no camarim pra gente tomar uma cerveja, valeu, hein, Alaor, tchau, Alaor, ele me chama. E eu vou escolher uma que, ó, podia falar Highway Star, que foi um hitzaço, né, que toca até hoje, né, o Smoke and Water também, quer ver qual que eu vou escolher? Eu vou escolher um lado B, assim, que tem uma introdução de bateria fantástica, chama-se Pictures of Home. Ver o que ele ouve, né? O que ele faz nessa introdução eu ouvia isso, eu gastei esse disco, eu ouvia isso e não conseguia entender. Aí eu imitava. O dia que eu percebi como era, foi muito engraçado. Quando eu comecei a estudar, que eu percebi como era. We'll be right back. é louco, né? Aliás, esse disco ele foi gravado, o produtor dele é o Claude Knobs, que é produtor hoje do Montreux Jazz Festival, na Suíça, né? Esse disco ele foi gravado numa unidade móvel do Claude Knobs, na Suíça, dentro de um hotel abandonado. Esse, abandonado não, era um hotel desativado, e o Claude Knobs conseguiu um quarto nesse hotel. O quarto dava de fundos para o estacionamento do hotel. Ele entrou com o caminhão, que tinha unidade móvel, ele entrou com o caminhão de ré dentro desse estacionamento, puxou toda a cabeação para dentro de um quarto no segundo andar, fechou esse quarto com colchão na parede, com, sabe, com colcha, com edredom, ele foi forrando todo assim, bem rudimentar a coisa. Não cabia a bateria do Ian Pace dentro do quarto, eles abriram a porta do banheiro e enfiaram a bateria, metade da bateria, para dentro do banheiro. Vai vendo só isso. Para eles ouvirem o que eles tinham gravado, eles tinham que sair do quarto, tirar o colchão que estava na porta, descer pelas escadas, porque não tinha elevador, o hotel estava desativado, dar a volta no quarteirão, entrar dentro da unidade móvel, ouvir o take que eles haviam feito e concluírem, pô, não ficou bom, hein? Vamos lá, vamos fazer de novo. O disco já vendeu mais de 50 milhões de cópias na história dele. É um álbum clássico.
Crônicas de Toca Discos. Mas onde ficam os discos clássicos do Alaor?
Eu deixei com minha ex-mulher. Então eu tenho assim uma coleção inteira dos Beatles que ela não me dá de jeito nenhum, né? Inteira. Eu tenho o Sgt. Pepper's original, imagina, que vinha com aquele encarte com as divisas do Sgt. Pepper's, com o bigode dele, né? Tenho muita coisa de jazz que eu ouvia muito, George Benson. Eu lembro que eu ficava esperando sair o disco do Grand Funk novo pra ir lá e comprar. Agora não, eu vou no Casar e baixo, né? Não tem mais aquela coisa de ir lá comprar o disco. Pelo menos eu não tenho. Não sei se por falta de tempo ou não existe mais aquele tesão de ir atrás do... Ai, saiu o CD novo do cara. Saiu o CD novo do cara, eu vou na internet e baixo o CD do cara. É muito louco isso, né? Outro dia eu fiquei sabendo que a minha videoaula tá rodando na internet também. Todo mundo tá copiando em DVD a minha videoaula. O que que tem num CD pra ele custar R$30? R$28? R$25? Não tem nada. A mídia custa quanto? R$1. O cara pra gravar gastou quanto? R$6.000. Por que o CD vai custar isso tudo, sabe? A coisa está mudando e as pessoas não estão sabendo ainda lidar muito bem com isso. Eu, sinceramente, eu acho o máximo a minha videoaula estar na internet.
De Toca Discos.
Eu cismei de ser baterista profissional depois que eu vi um show dos Mutantes em 71. 70 ou 71, eu não me lembro direito. A Phonogram, que é a gravadora que eles trabalhavam na época, juntava todos os artistas do cast deles e fazia uma apresentação no final do ano no Palácio das Convenções, no Anhembi. E eu fui assistir esse show. Vai vendo, olha a banda. A Rita Lee tinha acabado de sair. Ela tinha saído dos Mutantes naquela semana. Inclusive, ela abriu esse show dos Mutantes. Ela e a Lúcia Turbon, elas fizeram uma dupla que se chamava As Silibinas, ou As Siribinas, não lembro. Acho que é Silibinas. Então era assim, a Rita tocando violão, a Lúcia Turbon tocando guitarra, se não me engano, a Lúcia tinha uma Les Paul preta, as duas de saia, assim, e a Rita Lee tocava um chimbal além do violão. Mamãe, mamãe, natureza. Ela pisava no chimbal. Tchururu, tchururu, ah, 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 ah. Quando ela abria ela deixava o chimbal aberto e fazia. Ela sempre teve essas ideias, né? A Rita, ela sempre aparece com uma coisa. A Rita Lee é muito, tá louco, ela é muito inteligente, muito perspicaz, assim, nas armações dela. E ela tinha acabado de sair dos Mutantes, então tinha sobrado quem? Sérgio Dias, o Dinho era batera, o Liminha de contrabaixo, o Arnaldo, eu cheguei a ver o Arnaldo tocando teclado, era monstruoso, era uma coisa assim... Ó, basta dizer que naquele show eu falei, eu quero tocar bateria o resto da minha vida, é o que eu quero fazer. Foi um desbunde aquele show, foi bárbaro. Quem viu Mutantes... viu uma das coisas mais legais, assim. Tem um amigo, o Beto Anicelli, que faz a direção pedagógica lá na escola, ele fala assim, pessoas que gostam de Beatles são pessoas melhores. E os Mutantes amam Beatles, eles adoram. Teve um show, o Tudo Foi Feito Pelo Sol, que rodou no Teatro Bandeirantes. Foi assim, um show que entrou pra ficar uma semana, que ficou um mês, que ficou 2 meses, que voltou de novo no fim do ano. e parava a Brigadeiro Luiz Antônio, parava o trânsito, parava tudo. Uma vez quebraram as vidraças do Teatro Bandeirantes. Imagina, era o Teatro Bandeirantes, era muito legal. Eu vi Transversal do Tempo lá, da Elis Regina, Falso Brilhante, da Elis Regina. Cidadão da Terra, ela tem uma introdução muito interessante, é alguma coisa assim bem parecida com o Yes. A gente pode notar nessa música uma forte influência do Yes no trabalho dos Mutantes. Eles tinham uma fase genial, que era com o Arnaldo, com a Rita Lee e tal, né? as letras das músicas, os arranjos, com uma participação fenomenal do Rogério Duprá, né? O Rogério Duprá era o George Martin dos Mutantes, vai? Era assim, a cabeça musical dos Mutantes, não só dos Mutantes, né? Rogério Duprá, bom, para quem não sabe quem é Rogério Duprá, que ele tá vivo, graças a Deus ele tá vivo, ele foi o inventor do tropicalismo, né? Ele que inventou o Gilberto Gil, a Gal Costa, o Torquato Mariano, o Torquato Neto. A estética musical do tropicalismo foi criada pelo Rogério Duprá. Essa época do Tudo Foi Feito Pelo Sol foi assim, parou o Arnaldo, saiu, foi fazer a Patrulha do Espaço. A Rita Lee saiu, foi fazer o Tutti Frutti, e o Sérgio Dias continuou com os Mutantes, com esse gosto pelo rock progressivo, pela coisa progressiva. Então, Cidadão da Terra é um bom exemplo assim, dessa fase dos Mutantes, que foi uma fase fantástica, como todas as duas.
Yeah.
que o Yes influenciou os Mutantes?
O Yes, esse disco em especial, que é o Fred, tem umas músicas muito legais. Tem uma que se chama, é a mais popzinha do disco, né? Runabout, Runabout. O baterista que tocava nesse disco era o Bill Bruford, que é um cara que muito intenso para mim também, do mesmo jeito que Ian Paice, né? Já foi uma segunda fase, né? Eu já tinha meio que deixado Ian Paice de lado nessa época e estava em cima do Bill Bruford que nem um alucinado. Aliás, eu consegui assistir Bill Bruford aqui no DirecTV com uma banda de jazz, assim, é uma coisa completamente diferente do que ele fazia, né? E ele foi também, ele saiu do Yes logo depois desse disco, acho que ele fez o Close to the Edge, e ele saiu do Yes e entrou no King Crimson. Ficou todo mundo, pô, o cara saiu do Yes, meu, todo mundo quer entrar no Yes, o cara saiu, né, e entrou no King Crimson. Aí eu lembro da primeira vez que eu vi o King Crimson, eu falei, nossa, olha o que, por isso que ele saiu do Yes, né, olha o King Crimson, que loucura, né. É, já entrei no outro disco, né, não tinha que entrar agora, mas vamos lá, Runabout. We'll be right back.
clouds come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there.
Yes, para o King Crimson.
É, o King Crimson é liderado pelo Robert Fripp. O Tony Levin é o baixista do King Crimson. Era o baixista do King Crimson, não sei se ainda é hoje. O King Crimson existe ainda. São essas bandas que ficam, elas fazem tanto sucesso, que elas não acabam nunca, né? O som de caixa que o Bill Bruford consegue tirar, desde o Yes até passando pelo King Crimson, é muito pessoal. O som da caixa, de um instrumento isolado, é uma coisa muito marcante nele, porque assim você fala, pô, que caixa que o cara usa, né? Qual é a marca? Ela é de madeira? Ela é de metal? Ó, a caixa, qualquer uma que der na mão dele, fica com o som dele. Isso é muito louco. Dá pra perceber no Yes Songs que não é mais ele de bateria, que é o Alan White. E em uma altura do show, o Alan White sai e chama o Bill Bruford para tocar uma música. Aí o Bill Bruford senta na bateria, parece que mudaram a caixa, que mudou o microfone, porque fica com o som dele. E não é, é a mesma bateria que o outro estava tocando. E o jeito que ele toca, assim, ele tem um jeito meio pop blues, rock jazz, meio blues, meio shuffle. É bem legal, ele tem a mãe, ele tem uma levada muito característica dele. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando. O disco que a gente tem aqui na mão, porque todos esses discos fazem parte do acervo aqui da discoteca do Centro Cultural, que é muito bacana, eu recomendo, pô, quem quiser vir aqui pesquisar, é muito legal. É o Discipline, essa formação do Discipline, é o Adrian Belew de guitarra e vocal principal, o Robert Fripp de guitarra and devices, eles botam aqui todos os sintetizadores que ele usa, o Tony Levin de stick bass, bass guitar e backing vocal, né? E o Bill Bruford de bateria. Uma música que eu acho bem marcante nesse disco é o Elephant Talk, que ele faz um barulho de elefante na guitarra, assim, é um som parecido com um elefante, é bem legal. Então a gente vai ouvir Elephant Talk, do King Crimson, com Bill Bruford de batera.
Exclamations, exaggerations, it's all talk, elephant talk.
Mais discos. O Fruto Proibido. Rita Lee, Tutti Frutti.
Bom, a Rita Lee, quando ela montou o Tutti Frutti, foi uma banda que marcou, realmente marcou. Tinha o guitarrista, que é o Luiz Sérgio Carlini, nosso, né, é o Kate Richard brasileiro, cara, vai. É perto do que ela começou a fazer depois, quando ela passou para fazer o trabalho dela solo, sem banda, né, que foi com o Roberto de Carvalho e tudo mais, que virou uma coisa meio dancing, meio consumo imediato, meio tal. Pra mim, assim, eu respeito muito essa fase dela também, porque a Rita Lee a gente tem mais é que respeitar ela, não tem o que dizer dela, né. Não tinham as sacadas geniais que tinha o Tutti Frutti. O Tutti Frutti realmente era uma banda de rock and roll. Então, esse disco, Rita Lee, Tutti Frutti, Fruto Proibido, a parte de batera dela é memorável. Quem tocou foi o Franklin Paulillo. Uma marcação, uma levada, um timing muito bom, muito legal. O som da bateria não é lá assim, essas coisas, porque foi gravado muito precariamente num estúdio precário também, mas as músicas que tem aqui são bárbaras. Quer ver o que a gente vai ouvir? Esse tal de rock and roll é muito legal, é da Rita Lee e do Paulo Coelho essa música. Agora Só Falta Você também é bem legal, mas vamos ouvir esse tal de rock and roll, porque tem, é rock and roll o nome da música, não é rock and roll, é rock, R-O-Q-U-E Enrol, E-N-R-O-W.
Thank you. pensar que já fuma com essa idade. Doutor, desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock and roll.
Sai Guarabira foi muito relevante na minha carreira, na minha vida musical, no meu dia a dia. Assim, a gente vivia como uma grande família. Era uma família de 23 elementos. Eu peguei dois grandes estouros assim, do Sai Guarabira. Foi o primeiro disco que eu gravei com eles. Foi Paraíso Agora, pelo RCA Victor, que agora é BMG Aniola. Primeiro grande disco que eu fiz, o grande trabalho que eu fiz com o Sai Guarabira. Depois a gente pegou uma fase muito legal de Sai Guarabira, foi muito legal, muito marcante, que foi a época do Rock Santeiro, que foi o disco que eu escolhi para a gente tocar algumas músicas dele. Eu toquei 8 anos com Sai Guarabira, gravei 3 CDs com eles, 3 discos com eles, 3 álbuns. Rock Santeiro, para você ter uma ideia, baixou-se uma portaria naquela época que de segunda-feira a gente não fazia show, porque a gente fazia show de terça a domingo. Era um absurdo. E assim, eu comprei casa com o Sai Guarabira. Foi muito legal para mim. Esses dois caras, eles são fantásticos. Luiz Carlos Pereira de Sá, que é o Sá, e Gutenberg Neri Guarabira. Os dois são meus irmãos. Assim, os caras foram de grande relevância na minha vida e na minha carreira. Filosoficamente, lição de vida. Pô, o que eu aprendi com eles foi muito legal. A gente viajou o Brasil inteiro, chegamos a sair fora do Brasil até. Viajava assim, que nem uns alucinados. Teve um ano que a gente parava em casa para trocar de mala. Imagina como era a coisa. E chegou no fim do ano, o Herbert Lucas, que é hoje ele é diretor artístico do Bourbon Street, aqui uma casa de show de São Paulo, ele era o empresário do Sai Guarabira na época. Ele chegou pra gente e falou assim: gente, batemos nosso próprio recorde. Falei, por quê? Porque esse ano a gente fez 187 shows. Eu falei, ué, e o ano passado? A gente fez 165. Era um absurdo o que a gente fazia de show. Era muito show, muito show. Minas Gerais, a gente estava todo fim de semana em Minas Gerais, sabe? De quarta a domingo, praticamente, a gente fazia Minas Gerais. Saía de Minas, vinha fazer algumas cidades do interior de São Paulo, voltava para Minas na outra semana, aí saía de Minas, ia fazer Porto Alegre, voltava para Minas na outra semana, era muito louco. A gente podia ouvir, que inclusive eu gravei no meu CD solo, que não saiu ainda, mas vai sair, eu gravei uma nova versão de Dona. Eu gravei essa música em homenagem à minha mulher, a Renata Maciel. Essa música é muito, muito marcante para mim, assim.
Desses traiçoeiros, somos sempre verdadeiros. Dona desses anos. Precisa ver quem é pra sentir a impaciência.
A trilha sonora que acompanhou o nosso programa faz parte do álbum Extra Corpore, do conjunto Mobilis Stabilis, do Alaor Neves. Visite o link Canal Discoteca para ouvir outras faixas dos discos que o Alaor Neves escolheu nesse programa. Se você quiser participar desse programa contando histórias a partir do acervo da Discoteca do Centro Cultural São Paulo, escreva para radiocccsp@prefeitura.sp.gov.br. Esse programa teve direção e roteiro de Bianca Maria Binazzi, trabalhos técnicos de Eduardo Neves e coordenação de Márcio Ionamini. Até a próxima atualização.